Sejam bem-vindos a mais um episódio da Pipe Bombers Podcast. Eu sou o vosso host, Emmanuel Stinson, e como sempre, estou acompanhado pelo Salvador. E hoje, como é óbvio, vamos falar sobre o Royal Rumble. Ai, que pay-per-view tão bom, ok? Eu olhei para o cartaz e pensei assim, são 4 combates, será que não vai ser pouco? Claro que não. Combates Royal Rumble, eu senti pela primeira vez que, além do timing das entradas ter sido perfeito, a ordem das entradas acertaram em cheio e no ponto de manter a expectativa até ao fim, nos dois Royal Rumbles acho que fizeram isso no ponto, porque eu chegou aos últimos 6 e eu não fazia a mínima ideia de quem iria ganhar. Está mesmo complicado olhar para ali e pensar, ok, é este, não é este. Inclusive, no dos homens, fiquei na expectativa até ao fim. Acho que nesses aspectos foi tudo feito da melhor maneira. Mas eu não vou também aqui falar do pay-per-view dos combates Royal Rumble tudo assim antes da introdução, não é? Portanto, eu vou-me calar e vou passar já para a próxima fase do episódio, que é falar de wrestling. Começamos o Royal Rumble com um dos combates que faz jus ao nome do pay-per-view e foi o combate feminino. Logo abri com o Royal Rumble, porque esperar, não é verdade? E então, como é que nós vamos fazer esta análise aqui? Claro que eu não vou falar move a move do combate, mas vou-vos dizendo a ordem e eu e o Salvador tivemos conseguido decorar quem foi eliminado em cada entrada. Okay? Então, nós começamos com Natália, em número 1. Logo ali, a ter logo um papel muito, muito difícil ao entrar em número 1, apesar de no ano anterior Rhea Ripley ter conseguido fazer a proeza de ser a primeira mulher a ganhar o Royal Rumble em número 1, seria uma tarefa muito difícil e tornou-se logo difícil ainda mais porque em número 2 tivemos o primeiro regresso, a primeira surpresa da noite, tivemos a entrada de Naomi. Nós não víamos Naomi desde o meio do ano passado, quando ela era campeã de tag team com Sasha Banks e saíram as duas da WWE na mesma noite e entretanto Naomi como Trinity Fatu ou só Trinity, desculpem agora aqui esta gafe, foi para a TNA e tornou-se Knockout Champion e tinha perdido o título há umas semanas, aliás se não estão em erro perdeu no Hard to Kill. E a expectativa tinha logo sido criada e confirmou-se Naomi de volta à WWE. Depois tivemos a entrada de Bayley, normal, já se estava à espera, aliás, uma das fortes candidatas ao combate Royal Rumble, a vencer o combate Royal Rumble. Depois tivemos Candice LeRae em quarto. Em quinto tivemos uma outra grande surpresa, vinda da TNA, assim como, do estilo como a Mickey James fez o ano passado, a Jordynne Grace, que é a atual Knockouts Champion, veio também com o título ao ringue e digo já, uma performance bastante boa.
Muito, muito boa.
Eu sabia que o Salvador, havia uma possibilidade de 80% dele não conhecer esta wrestler. Mas acho que o impressionou, sinceramente. Muito, muito bom. Foi uma cameo bastante bem conseguida. Acho que provavelmente se as coisas correrem, pronto, não é. É como ao esperado, não é? O que eu quero dizer é que será que Jordynne Grace provavelmente no futuro próximo irá para a WWE oficialmente. Depois tivemos a entrada em 6º lugar de Indy Hartwell. Em 7º tivemos a entrada de Asuka, ela que se tornou one half das campeãs de tag team feminino. Antes da entrada do número 8, Indy Hartwell foi a primeira eliminada no combate. Um ponto que eu gostei bastante, ok? Que foi, não houve eliminações logo quando se pôde, ou seja, à terceira entrada, o lutador a vir e eliminar um e juntar-se a um que já esteja no ringue e eliminar o outro. Não, houve aqui consistência e demorou, entre aspas, muito para haver a primeira eliminação. Depois, em 8º lugar, tivemos Ivy Nile. Em 9º, tivemos Katana Chance. Em 10º, Bianca Belair. Ok? Bianca Belair entrou em 10º. Depois, em 11º, entrou Kairi Sane. Onde aqui, antes da entrada do número 12, tivemos a eliminação de Candice LeRae. Depois, em 12º, Tegan Nox. Onde, antes da entrada da lutadora seguinte, tivemos a eliminação da própria Tegan Nox e de Natalia. Depois tivemos a entrada de Kayden Carter, onde Kairi Sane foi eliminada. Depois a entrada em 14º de Chelsea Green, com Jordynne Grace a terminar aqui a sua participação no Royal Rumble e ser eliminada. Depois 15º, Piper Niven. 16º, Xia Li. 17º, Zelina Vega. Em 18º, Maxine Dupree, com Carter a ser eliminada, entretanto. Depois, no número 19, Nia Jax, que também sabia-se que seria uma forte candidata a vencedora deste Rumble. Entretanto, foi eliminada Xia Li e Ivy Nile. Em 20º lugar, Shotzi, com Piper Niven e Katana Chance a serem eliminadas, entretanto. 21º, como era expectável, mais uma forte candidata, Becky Lynch, a participar neste Royal Rumble, em que entretanto teve como eliminado Chelsea Green. Depois, o número 22, Alba Fire. 23, Shayna Baszler. 24, Valhalla, em que ela, entretanto, também em muito pouco tempo, talvez uma questão de segundos, não?
Sim, foi o tempo do Arthur ficar confuso.
Exatamente. Porquê? Já vamos adiantar um bocadinho, mas porque o Arthur, pelos bichos, tinha o número 24. E então, quando é a hora do número 24 no Royal Rumble feminino aparecer, não é? Arthur fica confuso, fica assim um bocadinho confuso. Fica assim um bocado confuso e então entra no Royal Rumble feminino e tem que já com Valhalla a fazer a sua entrada, já quase a chegar ao ringue, começa a tocar a música do R-Truth. Então começamos tipo, porque é que ele está confuso? Então tem que vir Adam Pearce falar com ele e dizer tipo, não, este é o Royal Rumble feminino, não sei o quê, porque ele também chega lá, vê só mulheres e tipo, então. É este o meu combate, não sei o quê. Mais um momento, R-Truth.
Incrível.
Foi muito, muito bom. E, portanto. Eu nem sei o que dizer, mas com esta confusão toda, a Valhalla fica completamente desorientada com o que aconteceu e é eliminada numa questão de segundos. Depois tivemos a entrada de Mia Yim. Onde, entretanto, Alba Fire foi eliminada. Em 26º, Zoe Starks, onde foi eliminada Zelina Vega, entretanto. Depois, em 27º, uma surpresa vinda do NXT, Roxanne Perez, onde aqui foi eliminado quase todas as mulheres que estão a participar no Royal Rumble neste momento, Shotzi, Shayna e Mia Yim. Depois, em 28º, tivemos a estreia, finalmente, depois de tanta antecipação, tanta... É antecipação, não é?
Não sei o que é que tu queres dizer.
Não, porque muita expectativa. Tivemos a estreia de Jade Cargill.
That bitch.
She did it. Porquê? Porque ela sozinha eliminou Nia Jax. Logo ali, falava-se que...
É mesmo logo. Statement.
Pum. Statement. Pum. Eliminar Nia Jax. E será que vamos ver Jade Cargill no SmackDown, no Raw? Não acho que irá para o NXT, mas já tive mais certezas disso. Depois, em 29º lugar, Tiffany Stratton. Yeah. Um bom cameo que ela teve, sou sincero. Depois, o número 30. Arrasada. Mercedes, não. Liv
Morgan.
Essa foi boa. Essa foi demais.
Yes, sir.
Yes, sir. Não, mas Liv Morgan regressa. E em número 30.
Well,
percebes? Acho que sim. Acho que foi uma boa utilização do número 30. Havia só a expectativa, talvez, da Mercedes, da Sasha Banks, mas era muito improvável e tal se confirmou com a entrada de Liv Morgan em número 30. Depois, quem sobrou para as últimas três? Quem foi? Bayley, Jade Cargill e Liv Morgan. E eu vou ser sincero. Neste momento, no Final 3, a minha vencedora estava completamente escolhida. Foi uma das minhas opções, a minha opção mais forte desde sempre neste mês de janeiro. E, claramente, Bayley ganhou o Royal Rumble. O que é que achaste, Salvador? Bayley.
Achei que sim, era a minha predicto também. Merece completamente por tudo o que já fez e sinceramente, né, faz o seu sentido.
Faz sentido.
Toda a sua feud com a IO.
Mas vai para a IO? Achas que ela vai escolher a IO ou vai mesmo escolher o Rhea Ripley?
Eu acho que vai escolher a IO. Vai acabar por haver ali twists and turns e cenas e vai escolher a IO.
Também acho que pode ser isso. Pode haver ali uma espécie de Batista nos Evolution, em que, se vocês bem se lembram, em 2005 Batista tinha ganho o Royal Rumble e Triple H era o campeão mundial, não é? E sabia, ele próprio criou o lutador que Batista é, tipo, em termos de star power e a maneira como ele foi apresentado aos fãs da WWE. E então havia aquele medo na altura de Batista escolher o próprio Triple H, o próprio Stable Evolution Member, como para lutar pelo título mundial, e eles tentaram dizer: ah, vai para o SmackDown, luta pelo título da WWE, que está com JBL, não sei o quê, o As Evolution vão dominar a WWE, e então eu acho que vai ser assim uma cena, de, ok, Bayley tem o objetivo de lutar pelo título do título mundial, de Rhea Ripley, que está no Monday Night Raw, para as Kabuki Warriors dominarem a WWE. Mas acho mesmo que vai acontecer ali qualquer coisa e isso não vai acontecer. E vamos ter uma boa storyline entre Io Sky, Bayley e também com as Kabuki Warriors. Em relação ao combate feminino no Royal Rumble, tens mais alguma coisa a dizer, Salvador?
Não, foi fun. Curti de ver a minha menina Tiffany Stratton. Curti de ver a Roxanne Perez entrar, a Jade Cargill, obviamente. Finalmente.
Portanto, foi um bom Rumble. Logo, yes, uma maneira excelente de abrir este pay-per-view. E, de uma forma estonteante, vamos continuar. Onde tivemos logo de seguida o combate pelo título o Fatal 4-Way pelo título Undisputed WWE Universal de Roman Reigns, o Tribal Chief, que há umas semanas pode ter, tomou uma das piores decisões no seu reinado, que foi interromper o Number One Contendership Match entre Randy Orton, LA Knight e AJ Styles, achando que não iria ter nenhum challenger, ficou com 3. Então tivemos aqui um Fatal 4-Way. E, na verdade, este foi o melhor combate da noite, na nossa opinião. Portanto, nós não vamos falar dele de uma forma alongada, porque, já sabem, não iríamos fazer jus ao combate, mas vamos dizer como é que ganha o Tribal Chief, Roman Reigns, mais uma vez, com a ajuda da Bloodline, surprise, surprise, conseguiu a vitória após um spear. E sim, pessoal, já se está mesmo a ver que o reinado a terminar será mesmo, muito provavelmente, na WrestleMania
42.
Pois, esse é... Imagina, não é uma realidade que nós possamos... Ok, talvez seja. 42 acho um bocado difícil. Mas não diria que ele não ia fazer na 41 em 2025.
É.
Sinceramente. Mas em relação aos outros três, epá, um excelente combate. Foi, acho que os quatro... Foi um dos melhores Fatal 4-Ways, na minha opinião, em termos de quem estava no combate. Roman Reigns, Tribal Chief, Randy Orton, massive, AJ Styles, massive, e da maneira como foi o 2023 de LA Knight.
Yeah.
Ele só provou que merecia estar neste Fatal 4-Way. Não se sentiu que ele não fizesse parte desta elite do wrestling aqui neste combate. Portanto, acho que o futuro promete para LA Knight.
Yeah.
Depois, tivemos o quê? O combate pelo título dos Estados Unidos. Logan Paul a ter a sua primeira defesa, infelizmente, no reinado que já dura, acho que, para aí, 4 anos.
4 anos.
4 anos, 4 meses.
Damn.
E... este que a ter aqui a sua primeira defesa contra Kevin Owens. Eu vou-vos falar um bocadinho sobre este combate. Tivemos ali um dive de Logan Paul, um crossbody também de Logan Paul, 2 cannonballs de Kevin Owens, seguidos por um splash, depois um buckshot lariat, um brainbuster de Kevin Owens, um super kick de Kevin Owens. Depois, ali na parte final do combate, Austin Theory e Grayson Waller aparecem e Theory, inclusive, dá uma suqueira que Logan Paul já tem utilizado noutros combates, deu a Logan Paul. Logan Paul nem teve a oportunidade de a usar, porque Kevin Owens conseguiu apanhá-la. Kevin Owens utiliza a suqueira em Logan Paul, com um grande soco. Vai para o pin, o árbitro chega à contagem de 2, mas entretanto olha para o punho de Kevin Owens, em que tem lá a suqueira colocada, e o árbitro não tem mais solução do que desqualificar Kevin Owens, o que significa que Logan Paul mantém-se como campeão dos Estados Unidos. Salvador, o resultado que estavas à espera, não é verdade? A defesa de Logan Paul a ser bem sucedida. Mas foi feito de uma forma em que nem Logan Paul, aliás, Logan Paul não era aqui que tinha ficado danificado em termos de character, mas sim Kevin Owens, não ficou. Acho que foi uma maneira muito simples e eficaz de fazer o final do combate.
Foi incrível.
Foi incrível.
Foi muito fresh, foi diferente.
Exatamente. Foi, eu até nem percebi que o árbitro, porque é que o árbitro tinha parado, porque o árbitro parou a contagem a meio. O Logan Paul estava completamente caído. Olha, eu não contas? Reparou logo na suqueira. Por isso falava aquela realization, mas absolutamente incrível. Gostei imenso do final deste combate. E é como eu digo, Logan Paul não se sente que é um outsider. Pelo menos no ringue em si. Não se sente que Logan Paul seja um outsider. e é absolutamente fenomenal. Gostava que, foi o que eu disse na altura, quando ele se tornou campeão dos Estados Unidos, já sabia de antemão, talvez, que havia uma forte possibilidade de ele ganhar a Rey Mysterio o título. Ganhou, a minha única preocupação era quantas defesas, quantas vezes é que ele ia aparecer, pelo facto do SmackDown já ter um part-time champion em Roman Reigns. Portanto, queria ver qual era a expectativa de Logan Paul, se ele iria aparecer ou não. Esta foi a sua primeira defesa em muito tempo, e também a WWE teve que criar um torneio na divisão mid-card do SmackDown para, vamos ver quem é que vai lutar contra Logan Paul no Royal Rumble, para estender para o título dos Estados Unidos, indiretamente ainda estar envolvido no SmackDown, mas na minha opinião os campeões têm de aparecer. Se Roman Reigns já tem um estatuto part-time, o título dos Estados Unidos, o campeão dos Estados Unidos também não devia ter, neste momento tem. Acho que Logan Paul vai acabar por perder no WrestleMania, mas entretanto vamos ter que aguentar mais um pay-per-view com part-time champions no SmackDown, pelo menos na parte masculina.
Tens alguma pode coisa? Ser que ele queira experimentar a Chamber e,
era fixe.
E defenda lá o título.
Não era mal pensado, não era nada mal pensado, meu irmão. Ele que gosta de desafios, aliás, só quem gosta de desafios vai para a WWE depois de, uma vida completamente afastada desse mundo e nada a prever a participação nesse mundo. Eu acho que seria um excelente desafio para Logan Paul. Mas lá está, vamos ver, porque também a Chamber pode ser para quem para o título mundial que não for escolhido pelo vencedor do Royal Rumble masculino. Portanto, é esperar para ver, é já para o mês que vem, é já dia 24 de Fevereiro. E uma boa notícia para nós portugueses, como é na Austrália, é numa hora bastante benéfica para nós, ok? É mesmo engraçado o pessoal da América estar chateado porque vai ter que ver o Elimination Chamber às 3 da manhã.
Quando nós andamos a vida toda
a virar uma, por isso, pessoal, em relação ao wrestling, não se queixem das horas se não são europeus. É verdade. De resto, falta-nos o main event da noite, não é verdade, Salvador? Yeah. O Royal Rumble masculino. Oh, yeah! Pum. E já sabem o esquema. Vou fazer exatamente o mesmo esquema que fiz com o Royal Rumble feminino. Primeiro, main event, Jey Uso em número 1. E aqui nós já sabíamos mesmo que a WWE não iria desperdiçar uma oportunidade de fazer isto. Quem é que entra em número 2? No-Yi. Jimmy Uso. No-Yi. Mano, eu digo já. O Jey Uso, o céu das expressões ao ver o irmão, que o irmão era o número 2, foi absolutamente fenomenal.
Yeah.
Incrível. Que céu fantástica. Do Jimmy também. Mas o Jimmy lá está. O Jimmy, como foi o número 2, já sabia que iria encontrar o irmão antes de Jay saber. Ou seja, a surpresa foi muito maior em Jay Uso. E foi absolutamente um momento incrível e de recordar na história do Royal Rumble. Tivemos ali logo, irmão, um preview da WrestleMania, não é verdade? Muito bom. E depois entrou, em terceiro lugar, entrou Grayson Waller. Depois ainda conseguimos ter mais uma demonstração, um preview, mais um bocadinho, do combate dos irmãos, ou do possível combate dos irmãos na Mania. Depois, em quarto lugar, Salvador. Andrade, ele é oficialmente de volta à WWE.
Yeah.
Não havia, ou seja, não havia outra forma de fazer as coisas, sinceramente. Absolutamente incrível a entrada de Andrade, a recepção muito boa, era o que eu esperava e uma excelente surpresa para começar aqui este Royal Rumble. Depois tivemos aqui a entrada de Carmelo Hayes.
My boy!
Carmelo. Tivemos entretanto também a eliminação de Grayson Waller. Mais uma vez eu a gostar deste pormenor, no Rumble, este Rumble, este combate do Rumble masculino também não eliminar de imediato, e eu gostei muito desse facto. Depois, em número 6, tivemos Nakamura. Em sétimo, Santos Escobar. Depois, em oitavo, Karrion Kross. Depois, um dos gêmeos em número 9, ou Dom, ou Tom, ou Nick. Não sei qual deles é que foi. Dominic Mysterio em número 9. Depois, Carlito a entrar em número 10. O Salvador tinha aquela expectativa de o número 10 novamente ser um 10. Ty Dillinger não aconteceu, e então o Salvador não ficou desiludido, mas também era uma excelente oportunidade.
Possível comeback.
Pois, possível comeback do Shawn Spears como Ty Dillinger, mas tal não aconteceu. Depois, em 11º, e tivemos aqui, entretanto, a eliminação de Santos. Depois, em 11º, tivemos a entrada do Roberto.
Roberto.
Roberto Lashley. Depois, tivemos aqui a eliminação, entretanto, de Carlito, Kaiser e. Não, mentira. Tivemos a eliminação de Carlito, Karrion Kross e também do próprio Bobby Lashley. Depois, em 12º, tivemos a entrada agora sim de Ludwig
Já
Kaiser.
estava eliminado antes de entrar, já viram?
Mesmo. Já estava a ser injusto com o homem. Depois, em 13º, Austin Theory. 14º, Finn Balor, em que entretanto tivemos a eliminação de Carmelo Hayes. Depois, 15º, Bronson Reed. Não, 15º, Cody Rhodes. I don't know why, bro. I don't know why, bro. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm getting ahead of myself, bro. I'm sorry. There goes Cody Rhodes, and I didn't even notice. A eliminação de Austin Theory também, entretanto. 16º, sim, agora sim. Bronson Reed. Depois, em 17º, Kofi Kingston, de seguida Gunther, um dos favoritos para ganhar este Rumble. Em 19º, Ivar, de seguida Bron Breakker, com a eliminação de Jimmy Uso, entretanto.
Grande Bron Breakker, filho.
Pois foi, Bron Breakker.
Que besta, mano.
Foi absolutamente incrível.
Monstruoso, mano. Incrível, incrível, incrível,
Eu, entretanto, eu fiquei tão pasmado com a entrada do Bron Breakker neste Royal Rumble, como ele entrou, e até as eliminações foram uma atrás da outra, por isso eu até perdi o norte às eliminações, sou sincero. 11º tivemos Omaz, depois tivemos em 12º,
Décimo segundo.
em 21º tivemos Omaz, em 22º, caramba, vocês sabem, o Royal Rumble ontem. Com a conferência de imprensa terminou às 6 da manhã. You know? Tipo, we gotta rest, boys. We gotta rest. Depois, em 22º, Pat McAfee, que já estava na mesa dos comentadores, foi algo que já foi feito anteriormente. Este tipo de entrada, já entrou JBL assim, já entrou Michael Cole assim. Acredito que o Jerry Lawler também já tenha entrado assim, mas sinceramente, não gostei. Porquê? Porque ele, ao ver Omas
E Bron Breakker.
e Bron Breakker, trepa a corda superior, uma vez, ele tipo, vou sair, não vou sair, vou sair, não vou sair. Entra novamente no ringue, fica outra vez, e eu, Omas e o Bron Breakker.
E aí eles só estavam tipo os dois, face to face, no ringue, a olhar para depois para o Pat McAfee, tipo, are you crazy?
Are you crazy boy? Are you really going in?
You wanna die, bro?
You wanna die, bro? E então, ele depois trepou outra vez a corda superior e aí, sim, já auto-eliminou-se. Foi a primeira vez que alguém auto-elimina-se assim tão cara podre. Acho eu, que não me estou a esquecer de ninguém. Depois, em 12º, JD McDonagh.
12º.
13º!
13º!
Caralho, mano.
Mas sabes que um 2 é 20º, não é? Décimo.
Mano, não é, eu juro, juro por tudo. Não estou a fazer, sei que é difícil acreditar, não estou a fazer de propósito. Simplesmente, então, 10º, 20º e tal, 23º.
Diz aí, em número 23, é mais fácil.
Em número 23, JD McDonagh, ok? E depois... Ele teve uma grande ajuda em 24º. O seu amigo e também membro do Judgment Day, pelo menos na cabeça dele, R-Truth, finalmente consegue acertar no combate certo, Royal Rumble masculino, em número 24. Depois, em 15º, The Miz. 16º, mais um membro do Judgment Day para ajudar a festa. O que é que foi?
15º, 16º.
Oh, mãe, estás a ver? Só.
É um 2, bro.
25º, 26º, Miz e Damian Priest. Depois, no número 27, CM Punk.
Sim!
É! Pô! 28, Ricochet. 29, Drew McIntyre. E. Pessoal, eu não fiquei desiludido com a entrada, ok? Não é o wrestler em si, só que o número 30 é muito, muito injusto em ambos os Royal Rumbles, porque a expectativa para algumas pessoas é tão grande de, vai ser uma surpresa, ninguém vai estar à espera e não sei o quê. E eu no TikTok, pai, Bombers One, ia dizer Okada ou MJF. Ok? E nada disso, nada disso. Atenção, não é o wrestler em si.
Yeah.
Eu adoro o wrestler, é só mesmo o hype do número 30 é ir completamente abaixo. E a expectativa do número 30 não só é culpa da WWE pela expectativa e pelos momentos que eles nos têm dado ao longo dos anos, mas também de nós próprios, que criamos aquela expectativa de vai ser o MJF, vai ser o Okada, vai ser este, vai ser aquele.
TikTok também não ajuda, guys.
TikTok também não ajuda.
Com toda a gente a dizer que é MJF.
E que poderá ser o MJF, ou o Okada, não sei o quê. Sami Zayn em número 30. Não fiquei chateado, obviamente. Fiquei só um bocadinho, ok, encaixa na storyline. Sami Zayn foi afastado dos rings há um mês por Drew McIntyre. Drew McIntyre já estava no ring, portanto, encaixou na storyline, mas lá está, a expectativa do número 30. Se calhar vamos abordar de forma diferente para o ano, vamos tipo, não, o número 30 vai ser o, sei lá, o tesão. E tudo o que vier é, ui, espetáculo. Depois, Final Four. Gunther, Drew McIntyre, Punk, Cody Rhodes. Ou seja, aqui, expectativa ao rubro, ainda sem saber para onde é que ia calhar. Últimos três, todos menos Drew McIntyre, ou seja, ainda assim, vai ficar até o final. Vocês vão ficar aí atrelados ao sofá, a ver quem é que vai ser, ok? É a vossa única solução, ok? E até nos últimos dois. O Salvador até se veio com esta, foi... é só escolherem. Depende do que é que eles escolherem. Depende do que é que a WWE quiser. Ou quer Cody Rhodes, ou quer CM Punk. E tenho-vos a dizer que temos de novo, depois de tanto tempo, um back to back. Cody Rhodes, vencedor do Royal Rumble 2024. E depois, logo a seguir, nós tínhamos na Skybox os campeões, Roman Reigns e Seth Rollins, e Cody Rhodes, de facto, a apontar para Roman Reigns, a apontar, a confirmar que vai terminar a história.
Tentar.
Tentar terminar a história. Não é verdade, Salvador?
Let's see.
Tu não estás muito convicto.
Let's see, bro.
Não estás muito convicto, pois não?
Não é o estar convicto. Eu
Então.
sou um fã do Cody Rhodes. Mas esta cena toda dele aborrece-me um bocado. É sempre a história e tentar e tentar e dar voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e acaba por ser ele outra vez. Já sabe, ainda muda de brand e tudo. E depois, pronto. Tribal Chief.
Tribal Chief Roman Reigns. Ele até foi engraçado porque, ou seja, os últimos seis era tudo superstars do Raw, né? Claro que eu podia escolher a ele, mas quem estava assim mais preocupado até era o Seth Rollins, já. Ok, só Raw e o caraças. Estou lixado. Mas ele a pensar, ok, Cody Rhodes já não ganha. Isto Roman Reigns a pensar, oh, Cody Rhodes já não ganha. Não estou preocupado em o vencedor para o Royal Rumble, do Royal Rumble vir para mim. Mas a verdade é que Tribal Chief, we found you with Cody again. Cody. Cody v Roman number 2. WrestleMania. Salvador, de 0 a 10. Este pay-per-view magnífico.
Por culpa minha, um 7,5.
Ok.
7,5, 8. Por culpa minha.
Qual foi a tua parte menos favorita?
Estava com um hype para mais pessoas novas. Estava com um hype para o MJF. Estava com um hype para o Okada.
E tal não aconteceu. Pá, eu para mim vou dar um sólido 8. Acho que vou dar um 8. Acho que é um número justo. Os combates pelos títulos foram também muito bons. Aliás, um deles foi melhor da noite. Outro combate feminino viveu para a expectativa e foi muito, muito intenso. E o masculino também.
Principalmente o início do combate e o fim do combate. Foi. Nós não mencionámos aqui, ok? Mas o Jay e o Jimmy, Jesus,
O Jay e o Jimmy.
deram um show
Muito, muito.
até o Grayson Waller entrar. E um bocadinho depois do Grayson Waller entrar, porque ele entrou com o microfone.
Foi.
Pois o Andrade, obviamente.
Não, mas
E
foi.
o final.
O final foi muito intenso porque.
Tipo, é que estava tipo Punk e o Cody, era tipo a maior indecisão, era tipo ou ganhava um ou ganhava outro. Não só por estarem os dois no fim do combate, ok? Desde as nossas predictions, se vocês viram,
Hey, Pipe
sabem.
Bombers One no
Se não
TikTok e no
viram,
Instagram.
Pipe Bombers One.
One.
Tão depressa parecia que o Punk ia eliminar o Cole, e tão depressa parecia que o Cole ia eliminar o Punk. Finishers, finishers, moves, GTS, Crossroads. E acabou por ganhar o Cole.
Acabou por ganhar o Cody e foi de uma forma, eu achei, não sei se vocês repararam nisso, mas a forma como ele é eliminado é bué simples e rápida, porque ele, o Punk fica com a perna, o Cody apanha a perna dele, pega nele e só o atira. Foi assim um bocado estranho o momento da eliminação, mas não me surpreendeu.
Eu, a partir do momento, eu sempre achei que fosse ser o Punk. E a partir do momento em que ele diz "I never,
I
I didn't been, huh?
away from 10 for 10
Yeah.
years to lose to Cody Ski
To
to
Dusty's
Dusty
Kid."
Ski.
E eu tipo, pronto, ok, pronto,
Não,
é
aí eu
isto.
tive eu aí tive o feeling contrário, que é
O que é, mano?
vais mesmo perder para ele. Tipo.
Ah, sim, é isso que eu estou a dizer.
Ah, é isso que estás a dizer. É isso. Que
Tipo, a
tiveste logo o
partir do momento
feeling
em
que
que eu disse,
o Cody ia ganhar.
não tive logo o feeling, tipo, a certeza
Tiveste a.
foi a minha confirmação para que o Cody ia ganhar. Eu, pronto, é aqui, mano.
Completamente. Completamente. Concordo plenamente com estas afirmações de Salvador Costa.
Acho muito bem.
E com esta afirmação sem espinhas, sem disputa, nos despedimos de vocês deste magnífico episódio sobre o Rumble. Começou aqui a Road to WrestleMania. Para o mês que vem já temos também Elimination Chamber na Austrália, ou seja, uma hora normal para nós aqui na Europa. Portanto, sempre siga. Eu sou o vosso host, Emanuel Stinson, sempre acompanhado pelo Salvador. E eu espero que tenham gostado deste episódio e que nos acompanhem nas redes sociais, tanto no X, no Instagram e como no TikTok. Pipe Bombers One.